E agora o espaço Euronet na Renascença.
Euronet Plus. Espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje conhecemos uma organização ligada ao setor da chamada economia social, numa altura em que a Comissão Europeia anuncia um reforço do investimento no combate ao desemprego jovem. O CIAP, Centro Incentivar a Partilha, em Matosinhos, apresenta-se como incubadora de instituições e empresas, mas com fins sociais. O objetivo é motivar jovens desempregados e empreendedores para que criem o seu próprio negócio.
Abre-se o portão da escola, mas do lado de dentro impera o silêncio e não mais o som das brincadeiras no recreio. Na antiga escola da Cruz de Pau em Matosinhos não há crianças, só adultos com vontade de crescer. Aqui está agora instalado o CIAP, Centro Incentivar a Partilha, onde as salas de aula dão lugar a espaços de trabalho partilhados e a voz da professora de matemática dá lugar à voz dos formadores do IFP. O presidente do CIAP, Américo Mendes, explica o objetivo deste espaço, fazer crescer os mais crescidos.
Ser espaço de residência de organizações de economia social que já estejam constituídas e que precisem, portanto, ter um espaço para a sua sede, espaço de incubação, organizações que estão em desenvolvimento e que precisam desenvolver o seu plano de negócios e até a sua constituição, e esta componente de formação e depois sinergias entre estes diferentes grupos de pessoas e entidades.
Diz o ditado que quem casa quer casa, e foi nesta antiga escola que o CIAP, a Universidade Católica e o IFP arranjaram o motivo que faltava para darem o nó.
Faltava-nos, ou andávamos à procura de um espaço. Quando apareceu a disponibilidade da Câmara de Matosinhos para nos ceder esta escola, nós agarrámo-la. E, portanto, este projeto, embora portanto, seja gerido pela Incentivar Partilha Associação, ela que é responsável portanto, pela gestão do espaço, de qualquer forma, é um projeto que assenta numa parceria da qual faz parte essa associação, a Câmara Municipal de Matosinhos e o Centro Regional do Porto da Universidade Católica, através da ATES, da sua área transversal de economia social.
Quando Américo Mendes recebeu as chaves em agosto do ano passado, a vontade de transformar a escola cresceu e quis-se rápida. No entanto, a falta de financiamento foi um problema. Daí, a necessidade de trabalhar com voluntários.
Todos os espaços da escola são partilhados, ou seja, isto não é a sala só da Arquiplay. É uma sala onde a Arquiplay tem os seus materiais e que usa, enfim, quando precisa, mas que pode ser usado e é usado também por outras organizações neste esforço que nós fazemos aqui de conviver em comum e usar um recurso que deve estar ao serviço de todos.
A criação do próprio emprego pode ser um caminho difícil para quem tem filhos, horários incertos, reuniões à última da hora, projetos urgentes que ganham outra relevância. Para isso, o CIAP tem também uma solução que mostra que empreendedorismo e maternidade podem andar de mãos dadas.
Esta é outra sala para atividades com crianças pequenas. Pode também vir a ser uma sala para o outro, também utilizada para conciliação da maternidade com a atividade profissional das mães, que é o projeto Moms at Work, ou seja, ter aqui numa das salas de coworking as mães a trabalhar nos seus projetos profissionais e os seus filhos nesta sala aqui, pronto, enfim, com atividades que os ocupem utilmente.
O ambiente de empresa ganha uma dimensão diferente quando várias associações se juntam. Marta Muxa, da Associação Nacional de Direito ao Crédito, diz que esta partilha traz vantagens e que é importante aproveitar as sinergias.
Foi partilhar um espaço com outras organizações, também de economia social, e juntar assim o útil ao agradável, uns custos mais controlados em termos do dia-a-dia da estrutura, e por outro lado, esta oportunidade fantástica de partilhar objetivos, de partilhar experiências e quem sabe, no futuro, partilhar algumas candidaturas também com outras organizações cujos objetivos se tocam, não sendo os mesmos, acabam por se tocar em tudo o que tem a ver com empregabilidade, emprego, promoção do próprio emprego, etc.
A ideia de criar o próprio emprego está cada vez mais presente, garante Marta Muxa. No entanto, há passos importantes a dar na estruturação das empresas. Aí, para além do microcrédito, os fundos europeus podem ser uma mais-valia.
Aquilo que eu tenho observado é que muitas destas pessoas que avançam com o microcrédito, avançam com o microcrédito como uma forma de estruturação, formalização da sua empresa. Mas o financiamento e a montagem da empresa em si é apenas o primeiro passo num conjunto de desafios que se lhes colocam. E, portanto, rapidamente têm necessidade de procurar estes apoios para investimentos um pouco mais ousados que lhes permitam dar passos qualitativos no desenvolvimento das suas micro e nano empresas, para que estas possam ter uma posição mais confortável no mercado e abraçar novos desafios.
Marta Muxa trabalha com micro e nano empresas que procuram concretizar ideias de negócio. Neste caminho, quando os conselhos de estruturação não são ouvidos, a pressa torna-se inimiga dos resultados.
Temos algumas experiências de microempresários que não nos ouviram tanto quanto nós gostaríamos e que deram passos maior do que pernas. É que é fundamental ponderar com algum tempo e não com demasiada pressa os apoios que se têm à disposição e saber usá-los em benefício da empresa.
A Associação Nacional de Direito ao Crédito é já uma organização reconhecida, no entanto, todos os dias há novas iniciativas de economia social. A On Aging é exemplo disso. Trata-se de um projeto para a prevenção de saúde mental em pessoas séniores que está agora em fase de arranque. Joana Neto é responsável pela ideia. Para todos aqueles que querem fazer a diferença pelo próprio pé, Joana deixa com entusiasmo conselhos que conjugam a esperança com a necessidade de trabalhar pelos objetivos.
Ser empreendedor é difícil, temos de ser muito resilientes, temos de ter muita perseverança. Acho que todos podemos criar uma ideia, temos que ser apoiados, temos que procurar e procurando soluções, todos os dias acreditar para ir construindo e ultrapassando os desafios que nos vão aparecendo pela frente.
As palavras de Joana Neto, Marta Muxa e Américo Mendes deixam uma ideia clara: ser empreendedor não é impossível, mas é um caminho difícil. O Centro Incentivar a Partilha é um atalho para tornar esse trilho sinuoso numa experiência rica que leva quem quer usar as próprias armas a alcançar um destino de sucesso.
Um trabalho de André Rodrigues e Sara Beatriz Monteiro no CIAP, o Centro Incentivar a Partilha em Matosinhos. Em declarações à Renascença, Américo Mendes reconhece a importância dos fundos comunitários para financiar este tipo de iniciativas. Ainda assim, o diretor desta incubadora de ideias com fins sociais lamenta as dificuldades no acesso a este tipo de financiamento.
Uma empresa social é uma empresa que tem por objetivo responder a uma necessidade social e que o resultado económico que gera é reinvestido nesse objetivo.
No entanto, em Portugal não há um estatuto jurídico para as empresas sociais.
Ah, por isso elas têm que se inscrever nas figuras jurídicas que existem na legislação portuguesa, portanto, sociedades comerciais, empresas em nome individual, cooperativas ou associações.
Em que áreas é que atuam as empresas sociais e qual a importância e o papel que têm estas empresas?
Como o seu nome indica, elas estão essencialmente nas áreas relacionadas com a prestação de serviços sociais, portanto, no cuidado de crianças, no cuidado de idosos, nas questões que têm a ver com a defesa de direitos humanos e outras situações onde haja exclusão social, não é?
E quais são as principais dificuldades que estas empresas atravessam?
As dificuldades têm que ver, em primeiro lugar, com a natureza muito complexa, muito difícil dos problemas a que elas procuram responder, não é? Tem que ver também com o facto de que grande parte dos serviços que prestam são serviços que são destinados a pessoas que não têm possibilidades económicas de pagar por eles um preço que cubra o respectivo custo, E, portanto, essas empresas têm que encontrar outras formas de financiamento que não aquelas que decorrem do pagamento que as pessoas com quem trabalham possam fazer por esses serviços. E, portanto, têm que ter uma atividade permanente de angariação de fundos, para além daqueles que decorrem do que podem obter dos utentes dos seus serviços, não é? Isso é a principal dificuldade com que elas se confrontam no plano económico, não é?
E aqui, os fundos europeus assumem que importância?
Os fundos europeus, uma dificuldade que decorre da forma como eles são veiculados para os seus destinatários neste país, é que geralmente esses fundos vêm no âmbito de programas que exigem processos de candidatura e, portanto, uma tramitação burocrática que é exigente e percebe-se que assim o seja, mas que exige recursos em termos de pessoas e de tempo, que muitas vezes organizações, estas organizações que estamos a falar, não dispõem, porque são organizações que são pequenas, que têm poucas pessoas, muitas vezes, a trabalhar para elas, e que ou estão a dedicar o seu tempo ao serviço das pessoas a quem, né, essas organizações estão, ou estão a dedicar o seu tempo a preparar candidaturas e a acompanhar a tramitação burocrática dessas candidaturas. E, portanto, é muito difícil, muitas vezes, essas organizações conciliarem, como deve ser, estas duas, né, o trabalho nestas duas frentes, não é? Portanto, tudo o que fosse ou que for no sentido de tornar o acesso a esses fundos e a candidatura a esses fundos mais simples em termos de burocracia, facilitaria, não é? Mas não é o caso.
Porque estes fundos não tiram do cenário a necessidade de um investimento inicial por parte das associações e das empresas.
Essa é outra questão. Portanto, esses fundos não financiam as atividades a 100%. Não é? Percebe-se que assim seja. Portanto, há a necessidade destas empresas, destas organizações de economia social, procurarem outros fontes de financiamento complementares, que também têm as suas exigências em termos do tempo que precisam para serem montadas e para serem organizadas e serem bem sugeridas, enfim, bem sucedidas, não é? E, portanto, estas organizações com poucas pessoas, enfim, ao seu serviço, ter que se distribuir por estas várias frentes de trabalho é muita gente, não é? E, naturalmente, sem a garantia de que as candidaturas serão bem-sucedidas e que os projetos serão aprovados. Além disso, muitas vezes, as exigências que são feitas para acesso a esses financiamentos nem sempre se adequam às características que estas organizações têm, não é? E, portanto, também era preciso aí, no desenho desses instrumentos de financiamento, uma atenção maior, um conhecimento maior da realidade da vida destas organizações. Isso nem sempre, às vezes, é cuidado, como deve ser.
Hoje em dia, a palavra empreendedor e a ideia de que toda a gente pode criar o seu próprio emprego está um bocadinho enraizada. Isso é mesmo assim?
Empreendedor é alguém alguém, uma pessoa, um grupo, uma equipa que corre riscos no desenvolvimento de iniciativas que vão, e se for, estamos a falar de empreendedores sociais, que vão no sentido de procurar responder a uma necessidade social para a qual ainda não há resposta ou para a qual as respostas existentes são insuficientes. Isso pode acontecer criando-se uma empresa, com certeza, porque não, mas pode acontecer no âmbito da administração pública, pode acontecer no âmbito de uma empresa com fins lucrativos, pode acontecer num conjunto de organizações destes vários tipos que resolvem trabalhar em parceria para responder a essa necessidade. Portanto, ser empreendedor não tem que ser necessariamente igual a ser empresário. Ser empreendedor é procurar uma resposta nova e mais e desejavelmente mais adequada e melhor para responder a uma necessidade social, se estivermos a falar de empreendedores sociais, correndo com isso o risco de dessa iniciativa poder correr bem ou poder correr mal.
Não é um caminho fácil?
Não, nada fácil, porque os problemas sociais são problemas muito difíceis de resolver, não é? E que além disso também exigem, né, essas respostas exigem um trabalho em parceria e um trabalho em equipa, e portanto nunca pode ser uma empresa social que vai ser capaz de responder adequadamente a um problema social. E ela deve ser parte de um processo mais abrangente, onde têm que entrar outros parceiros. Esses parceiros podem estar em sítios diversos, podem estar na administração pública, central, local, em empresas com fins lucrativos, em organizações da sociedade civil de formatos diversos, fundações, cooperativas, etc. Portanto, tem que ser sempre um processo coletivo, de organização da ação coletiva, e nunca algo que esteja demasiado dependente de uma pessoa ou de uma organização só ou de uma empresa só, né? Portanto, empreender tem que ser entendido nesse sentido mais abrangente de envolvimento de vários parceiros e da organização da ação coletiva de vários parceiros para responder a uma necessidade social que não tem resposta ainda, ou onde as respostas existentes não são insuficientes, e portanto ir correndo o risco de poder dar certo ou poder correr mal, não é?
E quando corre mal, porque cada dia há mais associações e mais empresas com preocupação social, quais são os passos mais corretos para uma empresa social crescer de forma sustentável e sustentada?
Um dos caminhos que pode ajudar a que iniciativas nesta área corram bem é, por exemplo, este esforço que estamos aqui a fazer com este projeto do CIAP, do Centro de Incentivar a Partilha da Cruz de Pau. Ou seja, tudo o que for no sentido de desenvolver sinergias, complementaridades entre diversas iniciativas que existam nesta área, portanto, de resposta a necessidades sociais, é positivo. Portanto, os problemas sociais são problemas complexos, não podem ser atacados só de um lado, só numa perspectiva. Exigem intervenções integradas, não é? E, portanto, tudo o que forem projetos no sentido de promover a integração do trabalho de várias empresas sociais, de várias organizações sociais ou deste tipo de entidades com outras entidades que também podem dar o seu contributo para esta causa, é positivo em termos de contribuir para a sua sustentabilidade. Não é só o instrumento financeiro que é importante, esse com certeza, enfim, é indispensável, nada contra, mas é também importante este trabalho organizativo de desenvolvimento de sinergias entre as diversas entidades que estão neste tipo de trabalho, não é? Isso é positivo para a sua sustentabilidade.
Américo Mendes, diretor do Centro Incentivar a Partilha, em declarações a Sara Beatriz Monteiro, uma entrevista no contexto em que a Comissão Europeia anuncia um reforço do investimento no combate ao desemprego jovem. Ouvimos então o diretor do CIAP, o Centro Incentivar a Partilha, em Matosinhos. A importância do empreendedorismo social foi o tema hoje em destaque no Trabalho Sem Fronteiras, uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.